Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Está no ar o Mesa Redonda com o tema Segurança Pública. Estão presentes para o debate, para o programa, o representante da Comissão da Cidadania da Ordem dos Advogados do Brasil de Santos, Lucas Secati. Boa noite, Lucas.
Boa noite.
E o secretário-geral do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, Antônio Ferreira. Boa noite.
Boa noite.
O Ademir Lima, vou conduzir esse programa. Desde o mês de maio deste ano, o Estado de São Paulo sofre com uma onda de ataques realizada pela facção criminosa, o PCC, primeiro comando da capital, que comanda os presídios no Estado de São Paulo. No entanto, ônibus, agências bancárias, caixas eletrônicos, bases comunitárias da Polícia Militar, delegacias e supermercados foram alvos dos ataques. Polícias, agentes penitenciários e famílias também foram assassinadas pela facção criminosa. Essa semana que se passou, a sociedade sofreu com a terceira onda de ataques. O objetivo foi o protesto por conta da transferência de 40 detentos ligados ao PCC para a prisão federal de Catanduva, no estado do Paraná. Foram 6 ônibus, 12 postos de gasolina incendiados no estado de São Paulo. E no estado de São Paulo foram 299 ações que resultaram também na morte de 16 agentes penitenciários. Em todas as ações foram envolvidas armas de fogo, bombas, granadas e coquetéis Molotov. A população ainda está assustada e insegura com tanta desordem promovida pelo PCC. Lucas Secati, qual a sua opinião em relação à segurança pública nos dias atuais?
Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o trabalho que está sendo feito, agradecer o convite, cumprimentar o Sr. Antônio Ferreira do sindicato, você, Ademir. Falar um pouco de segurança pública hoje dentro do Estado, diante do que está sendo noticiado, é um pouco complicado rebater qualquer tipo de informação negativa, né? A gente o que vê é uma grande desorganização por parte de alguns administradores, até mesmo a questão da sociedade como um todo, cultura social, que acaba prejudicando muito o trabalho efetivo da polícia, o trabalho efetivo dos agentes penitenciários e até mesmo as pessoas em si, né? Segurança pública hoje, ela vem passando por uma certa dificuldade, justamente por causa desse estado paralelo que está se criando. E acho que a grande responsabilidade aí vem também por parte dos operadores do direito, que há uma banalização de advogados, enfim, até mesmo está aqui o representante do sindicato, de agentes penitenciários, até mesmo da polícia, apesar do coronel não estar presente aqui conosco, mas é uma questão cultural para que se possa tomar alguma atitude. Existem alguns problemas na área administrativa, existem alguns problemas na área de atendimento aos familiares, a questão da superpopulação carcerária, a má organização das polícias, que hoje em dia uma das principais críticas que são feitas é o setor de inteligência da polícia. Acredito que um trabalho melhor realizado pode evitar muita coisa que tenha acontecido. Uma comunicação, inclusive, com a Polícia Federal. Acho que a unificação aí das polícias é um primeiro passo para se resolver algum determinado conflito nesse sentido. Mas é um pouco difícil você abranger um tema tão sério, em tão pouco tempo, de forma tão, tão ampla assim. A gente busca aí dar algumas informações, fazer algumas coisas e buscar perante as autoridades, como instituição, como Ordem dos Advogados do Brasil, para que o sistema penitenciário seja adequado para atendimento aos presos, seja adequado também para os agentes, que essas pessoas também são concursadas, são pessoas que têm família. Muito se fala em direitos humanos, mas temos também os direitos humanos não só dos presos, mas também daqueles que trabalham no sistema carcerário, da sociedade também. Então a gente não pode ter uma banalização dessa questão de direitos humanos. Eu acho que a segurança pública hoje no Estado, ela pode muito bem melhorar através de um trabalho que tem que ser iniciado o quanto antes. Acredito eu que já exista um trabalho, mas não é divulgado, não é feito. O que a gente vê na mídia é justamente um grande número de ataques aí, rebeliões, não só falando em cárcere para maior de idade, né? Também o adolescente em conflito com a lei aí é um instrumento do crime organizado, que através do estatuto da criança e do adolescente acaba permitindo que faça alguns atos, alguns acontecimentos que não tem uma repercussão tão grande em relação a uma readaptação, uma recuperação desses jovens que, como eu disse, são utilizados aí pelo mundo do crime por uma questão da legislação ser bem branda nesse sentido.
Antônio Ferreira, você concorda com o que ele disse?
A gente concorda e temos alguma coisa mais a acrescentar. Que é a questão da segurança pública hoje no Estado, assim como no Brasil, ela é uma coisa super delicada, porque a nossa sociedade, ela foi educada para ver na polícia, para ver no sistema penitenciário, um controle do crime. O que ocorreu foi que nesse período o crime se organizou, de uns 10 anos para cá, nossos governantes não se deram conta disso e deixaram tanto o sistema penitenciário, assim como todos os órgãos de segurança, a Deus dará. E aí nós começamos a verificar que o tráfico de droga, o tráfico de armas, que são coisas que devem ser cercadas lá na fronteira, ficou para cada força de segurança dentro do Estado. E aí, o que ocorre nisso aí? Muito dinheiro correndo, aonde famílias inteiras são ganhos pela questão do processo da droga, aonde os desempregados vão trabalhar para o traficante para levar leite e pães para a sua família. E dentro desse crime que nós vivemos, o crime se organizou por dentro e por fora das cadeias. E aí foi o que nós vimos nos últimos 2 meses. Os agentes penitenciários, através do sindicato, já vem alertando desde o começo do ano que nós íamos ser atacados. Isso o sindicato tem documento, tem boletins que foi solto na categoria. E aí nós vimos que as autoridades ignoraram o que a gente alertou. Só que esse processo, para que a sociedade saiba, não vem de agora. Isso já vem há muito tempo, desde quando no sistema penitenciário se quis tocar as penitenciárias com a colaboração do preso, aonde nós somos contratados para cuidar da segurança, da ordem e da disciplina. E a ordem e a disciplina foi entregue para os presos administrar. E aí o resultado foi esse. E nós queremos informar ainda a sociedade que, se não tomar uma providência, nós estaremos caminhando para uma guerra civil neste país.
Tudo bem. Está presente também um coronel responsável pela Polícia Militar na Baixada Santista, Orlando Geraldi. Boa noite.
Boa noite, boa noite a todos.
Coronel,
é um prazer estar aqui.
A população ainda está assustada, insegura com tanta desordem promovida pelo PCC, né, primeiro comando da capital. A polícia tem condições de garantir a segurança pública na Baixada Santista?
Veja bem, todas as vezes que houve algum ato, esse ato foi de uma forma traiçoeira, de uma forma covarde, os ataques foram feitos sempre nessa linha, covardemente, a policiais militares, a agentes civis, a bases da polícia militar, a instalações civis, e sempre de uma forma covarde. A polícia militar, após ter recebido as informações de que poderíamos ou de que poderiam ocorrer esses ataques, nós passamos a estar o tempo todo atentos, com uma ostensividade muito grande nas ruas. Todo o nosso efetivo tem estado nas ruas dia e noite, para que possamos passar para a população a segurança que ela deseja. Entretanto, por esses ataques serem feitos da forma que são, eles acabam conseguindo realizar o seu objetivo. E nem sempre por componentes da própria facção criminosa. E sim, algumas vezes, por marginais que estão tentando, de alguma forma, conseguir um status dentro do crime, o que é terrível para a sociedade, conseguir um status dentro do crime e estão tentando, estão se arvorando também a cometer ataques, a cometer atos, que de alguma forma vão lhe colocar dentro de uma posição na criminalidade. Isso infelizmente está acontecendo. É um termo que eu tenho usado, que tem muita gente surfando nessa onda, infelizmente. E a Polícia Militar, que lida com os efeitos dos problemas, quer seja aqueles que já foram enumerados aqui, problemas esses oriundos muitas vezes de dentro das cadeias, como até o representante aqui disse. E infelizmente nós nas ruas estamos lidando com esses efeitos, com esses problemas. Mas que a população saiba que a Polícia Militar está o tempo todo nas ruas, ao lado da população e principalmente equipada e preparada para agir na mesma proporção que esses marginais têm agido.
Você está ouvindo o Mesa Redonda, que hoje aborda a questão da segurança pública. Estão presentes o coronel responsável pela Polícia Militar na Baixada Santista, Orlando Geraldi, o representante da Comissão de Cidadania da Ordem dos Advogados do Brasil em Santos, Lucas Secati, e o secretário-geral do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, Antônio Ferreiro. Antônio Ferreiro, é possível garantir a segurança própria com uma arma na cintura? Ou falta mais empenho do governo em dar condições de trabalho para os agentes penitenciários?
Hoje, a arma é nossa necessidade. É uma necessidade da autodefesa, porque a polícia militar nem a civil tem condições de nos acompanhar no dia a dia. E isso é impossível e também não é função deles ficar dando segurança pessoal. Agora, a arma para nós, ela é paliativa. O que hoje precisamos é ter o crime organizado nas cadeias sob controle. Não pode mais as unidades ser controladas pelos pilotos. Não pode mais as unidades ter funcionários que nós não temos um número, assim como dizer, o mínimo para exercer a função. Só para você ter uma ideia. Hoje entra nos presídios milhares de marmitex. Nenhum desses são revistados. O que vão lá dentro, ninguém sabe.
É isso que eu ia perguntar para o senhor. Armas, celulares e, por exemplo, a corrupção. Como que o sindicato vê essas situações que mancham a maioria dos trabalhadores honestos da polícia? No caso dos agentes penitenciários.
Hoje, os agentes penitenciários, nós podemos garantir para você que é a minoria, porque nós fazemos um monitoramento dia a dia. Nós somos revistados todas as vezes que nós entramos e saímos de dentro dos pavilhões. Agora, o que que ocorre? Tem muitas pessoas que entram dentro do sistema que não são revistados, além de mercadorias e além das alimentações. O que que ocorre? Um monte de instrumentos, até armamentos. Nós já pegamos armamentos já dentro da unidade, entrado por caminhões de mercadorias, sem que nós pudéssemos ter isso antes, condições de fazer as revistas. Então, o que que ocorre? Hoje, a gente tem muito claro que visitantes, advogados, o pessoal mesmo da igreja tem adentrado as unidades com coisas ilegais. A outra coisa muito delicada que nós temos que discutir é a questão dos celulares. Qualquer pessoa hoje adentrando uma unidade com celular não é crime. Nós precisamos criminalizar isso.
É isso que eu vou perguntar agora para o coronel.
Porque dentro dessa lógica fica tudo a culpa do agente penitenciário para a sociedade, sendo que nós, lá dentro do sistema, sabemos o que estão fazendo, mas a sociedade não sabe como o trabalho é realizado.
Então é isso que eu vou perguntar para o coronel. Temos uma lei penal que favorece o bandido. O celular nem sequer é citado nas entrelinhas da lei, porque é antiga. Assassinatos, tráfico de drogas, entorpecentes e a ordem para começar os ataques foram feitos de dentro da cadeia. Como resolver essa situação, coronel?
Primeiramente, acabar com a corrupção que acontece inúmeras vezes. como até você estava enumerando, né? Estava citando. Mas o principal problema é a falta de punibilidade, a falta de realmente responsabilizar as pessoas que cometem esse tipo de infração. Só para você ter uma ideia, um criminoso nos Estados Unidos, que foi encontrado com um celular dentro da prisão, ele teve a sua pena aumentada em 40 anos só por estar portando um celular dentro da prisão. O juiz justificou na sua pena que esse agravamento seria para que desse exemplo a todos os demais. 40 anos o aumento da pena por estar portando um celular dentro da cadeia. E aqui não é crime. Aqui simplesmente ele não é responsabilizado. A pessoa que tenta entrar, que tenta passar por preso alguma coisa, também não. A tentativa de fuga não é apenada. Ele é responsabilizado ali, dentro da prisão, mas não é aumentada a pena, porque se considera que a tentativa de fuga é um direito do preso. A destruição da unidade, eles não são responsabilizados em nada. Todas essas coisas e todo um acúmulo de direitos que eles acabaram tendo, afora não vamos discutir visita íntima, um sem número de privilégios que foram sendo concedidos durante os tempos que há muito também, que tanto os agentes penitenciários quanto a polícia sabia que era um estopim que iria estourar a qualquer momento. E também a facilidade de comunicação de dentro para fora dos presídios, tudo isso foi facilitando e hoje, infelizmente, os resultados nós estamos colhendo.
Lucas Secaf, você tem algo a acrescentar no que ele disse?
Bom, eu acho que dentro do que foi colocado tanto pelo coronel quanto pelo Antônio, os principais pontos que eu vejo aí em relação a essa questão da segurança pública, eu acho que é a corrupção. Hoje em dia, infelizmente, nós temos do alto escalão da política nacional até o Hélice, pé de chinelo, conhecido como pé de chinelo, que tem acesso a esse tipo de formação, até mesmo esse tipo de benefício. Se você parar para fazer uma análise do que foi dito em relação à questão da polícia e à questão do sistema penitenciário, muito se coloca em relação a até mesmo essa corrupção, essa desonestidade que vem sendo, às vezes, como foi colocado, nós estávamos conversando aqui, eu e o Antônio, o salário não é compatível com a atividade exercida. Eu acho que as pessoas, algumas delas, não todas, acabam indo para esse lado criminal por uma questão de necessidade financeira, porque não existe um amparo político, socioeconômico, para que exista uma sustentação. Hoje o crime organizado movimenta milhões. Hoje o crime organizado tem uma estrutura aí muito bem colocada.
Vou me dar uma pergunta aí, né, nessa questão que você levantou. Foi informado em vários órgãos da imprensa que alguns advogados teriam tido a faculdade de direito paga pelo PCC, para que servissem a eles em qualquer momento. Como a classe dos advogados vê isso?
Com muita repúdia. Hoje em dia a banalização da advocacia está desde o grande número de escolas, de faculdades de direito, não só no estado de São Paulo, mas também no país, a falta de preparação dos profissionais para a atuação, certo? E eu acredito que uma coisa que a OAB tem tomado como uma das iniciativas tem sido bem criticada, mas eu acredito que não possa ser, a dificuldade do ingresso no exame de ordem. Tá? Hoje a OAB se manifesta totalmente contra esse tipo de profissional. Eu acho que, infelizmente, a mídia também vem corroborando aí no intuito de prejudicar a imagem de muitos advogados. Temos aí grandes nomes na advocacia que fazem um trabalho sério, que fazem um trabalho coerente, correto, sensato, honesto, mas que infelizmente são motivos de chacota por causa de meia dúzia que estão envolvidos com o crime, né?
Coronel Geraldi, qual a sua opinião em relação a essa informação?
Olha, eu gostaria de ter até um tempo para esse debate, porque não se trata só de filosofar em cima do assunto, se trata até de um problema cultural, de um problema social crônico que nós temos, em que muitas pessoas, as dificuldades que as pessoas têm para sobreviver, mas se nós tocarmos pro ponto mais crônico da situação, a gente começa a ver pessoas que assumem cargos públicos e que resolvem por determinado momento se corromper porque tem que se fazer dentro daquele período que ele está ocupando o cargo público. O político que se elege, que precisa de alguma forma se reeleger, continuar ostentando poder e de alguma forma se corrompe porque também quer participar, quer continuar tendo dinheiro, tendo condições. O pequeno funcionário público que de repente detém lá uma função dentro do sistema, dentro da polícia, dentro do sistema prisional e tudo, e que até então pessoa de bem e que acaba se corrompendo e acaba entrando dentro do sistema falido muitas vezes, que deveria funcionar, que deveria existir e não existe em função dessa corrupção que está atrelada a vários segmentos, e aí eu já citei muitos deles. O que nos revolta é que esse problema cultural vem de algumas décadas já, vem de alguns problemas. Eu vou te citar um outro problema que atinge a nossa sociedade. Muitas vezes você vê uma pessoa que precisa consertar o seu carro e precisa comprar uma peça. Aí vai no mercado paralelo e paga um terço do valor da peça e se acha esperto por ter feito isso. Só que ele, na verdade, ele não detém a gravidade desse problema, em que quando ele compra o mercado paralelo, ele está alimentando o crime de alguma forma. Ou é o furto, ou é o roubo do carro. É a mesma coisa que ocorre com toca-fita, o mesmo ocorre com outros tipos de problema. Então, são pessoas que, de bem, pessoas que, de alguma forma, lutam muito para continuar batalhando para continuar a sua vida e tem por quê? Aí vem aquelas justificativas. Ah, mas o imposto implica na peça que é muito mais cara, que é não sei o quê, então um sistema puxa o outro, a complicação vem. Só que mais uma vez, aquele problema que eu disse, nós lidamos com os efeitos e a população hoje está sentindo os efeitos disso tudo, que culturalmente, que com o passar dos anos foram infectando a nossa sociedade, que com o passar dos anos foram deteriorando o caráter das pessoas, e hoje nós temos esses resultados. Resultados terríveis, não sei quais serão daqui a algum tempo, o que vai realmente nos afetar diretamente, não sei até que ponto a estrutura da polícia, a estrutura dos agentes penitenciários vão continuar dando suporte para tudo isso que está acontecendo, e nós temos realmente que reverter uma situação. Mas reverter na essência, viu? Nós temos que mudar é comportamento. Nós temos que passar aqui a sociedade nos ajudando e mudando o comportamento, mudando essa forma de agir e reagir em todos os sentidos e denunciando realmente. E o Poder Judiciário punindo quem tem que ser punido. Porque essa certeza da não punição é isso que leva muita gente ao cometimento de crime.
Eu tenho uma pergunta aqui para o...
Só fazer um adendo, Ademir, desculpa interromper. Corroborando um pouquinho com o que o coronel falou, acho que existe também a questão da vontade política. Muitos, dentro daquilo que foi falado, que querem se manter no poder, que querem continuar ganhando, eles não visam o motivo pelos quais eles tomaram caminho na vida pública. Muitos têm o discurso de que vai fazer pela comunidade, que vai defender tal segmento, que vai fazer outra coisa, mas na hora que chega lá, acaba desvirtuando completamente o seu pensamento, muito dinheiro, a sua conduta acaba desvirtuando. Hoje, esse ano, nós estamos num ano totalmente eleitoral, muita coisa vem acontecendo aí, eu acho que as pessoas, a população brasileira, a população em geral, tem que tomar muito cuidado com isso. A mídia está aí também para poder facilitar as pessoas que estão envolvidas com a corrupção. E acho que, culturalmente, isso tem que começar de agora. Acho que essa última comunicação aí de corrupção dentro do Congresso Nacional deu para assustar muita gente, colocar muita gente com o pé atrás para poder eleger melhor os governantes. Isso não pode esquecer. O problema, acho que da população também, é a questão da memória.
Rapidamente, 5 minutos para acabar o programa. Eu queria perguntar para o coronel. No Brasil, a divisão de presos, que quem comete delito pesado, cumpre pena com quem furta uma carteira. Sendo assim, um criminoso cumpre uma pena leve e sai de lá formado um sequestrador. E a superlotação também contribui para que o problema se agrave. Na sua opinião, o que o Estado deve fazer para que isso não ocorra?
Separar, muitas vezes, já é uma solução plausível. Mas o crime organizado começou exatamente por isso, por misturar preso. Porque quando criminosos comuns foram colocados com criminosos políticos, em que o criminoso político ensinou uma estrutura ideológica para o criminoso comum, e o criminoso comum ensinou para o criminoso político que deveria, de alguma forma, como agir para se manter, como roubar, como se manter. E essa troca de informações gerou o crime organizado. E hoje nós estamos, mais uma vez, enfrentando essa difícil situação. Eu tenho certeza que não é só a separação, porque hoje o Estado de São Paulo tem 140 estabelecimentos prisionais, 144, e temos 150 mil presos, só aqui no Estado. Com esse número de presos também, na realidade, não há condições de estabelecer uma melhor forma de separação e tudo. O que eu sugiro, e infelizmente é assim, a cada dia eu tenho essa estatística diária, cada dia estamos prendendo cada vez mais, em flagrante, recapturando criminosos. Então o sistema está realmente inchado. Eu acho que a gente tem que retornar, recomeçar alguns pontos, discutir parâmetros e colocar novamente os pingos nos is para reiniciar essa situação.
Antônio Ferreiro, essa situação dos presídios dificulta o trabalho dos agentes penitenciários?
Não, hoje na situação que está não tem como trabalhar como determina a lei. Porque a falta de funcionário, a falta de estrutura. Hoje tem unidades onde cabe 12 numa cela, se coloca 35. Então como é que você vai fazer essa contagem? Ou então o controle disso aí? Hoje dentro do sistema penitenciário paulista, só tem uma alternativa, que seria a justiça começar a verificar, começar a avalizar direitinho quais são os criminosos que realmente têm que ficar preso e quem realmente poderia estar na rua. Porque você veja alguém que rouba um pão, que rouba uma caixa de chocolate, tendo uma pena igual ou maior de alguém que se mate. Então, dentro dessa lógica, hoje o sistema penitenciário paulista, nós poderemos declarar com toda certeza, é uma verdadeira escola do crime. E se a sociedade quiser alterar isso, ela vai ter que começar a pensar como punir alguns tipos de crimes sem prender. Porque se prender, lá dentro, eles vão se formar para o crime. E, além disso, vão sair de lá controlados pelo crime, e é onde a sociedade vão perder totalmente o controle, a família, a igreja. Porque quando sai de lá vai começar a ter que pagar o pedágio.
Rapidamente, coronel, qual a solução para que a violência pare de crescer no Brasil? Investir em educação, segurança, em presídios, diminuição da pobreza, mudança das leis penais, maior oportunidade de empregos, enfim. Qual é a área que o novo governo, que daqui 4 meses terá que investir para que de fato a segurança seja restabelecida para a população brasileira?
Você citou aí várias delas. Trabalhar, investir em educação, em que nós possamos ter nos jovens melhores condições e melhor caráter, melhor formação, mas principalmente educação, melhor distribuição de renda, muito bem citado, e principalmente em que aquele que for condenado, ele sabe que vai cumprir a sua pena. Aqui, com todas as alterações que o Código Penal já teve, ele sabe que com o sexto da pena terá o seu regime diferenciado, com um terço da pena ele já pode sair em liberdade. E tudo isso vai facilitando a que o criminoso, após estar dentro do regime, dentro do sistema, além de cooptado pelo crime organizado, o que é terrível, ele, após ser cooptado, ele passa a dever, ele passa a ter obrigações, passa a ser um soldado do crime, e isso, infelizmente, vem deteriorando cada vez mais o sistema. Se eu tivesse realmente essa condição de reverter essa situação, eu começaria por educação, sem dúvida nenhuma.
Lucas Secati, qual a sua opinião quanto ao futuro do país depois das eleições em relação à segurança no estado de São Paulo?
Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um adendo que o coronel falou, questão das leis. Eu, como representante da OAB, acho que tenho condições de falar isso. Hoje em dia, a progressão do regime carcerário, ela é um direito que o preso tem para aqueles que preenchem os seus requisitos. Acho que aquele que tem condição de sair, que é um dos problemas colocados pelo Antônio Ferreira, tem um número excessivo de presos que não deveriam estar lá e aumentando cada vez mais essa questão do crime organizado ter acesso a esses presos de menor potencial, fazendo com que criem raízes no mundo organizado, nesse mundo criminalizado também. Daqui 4 meses teremos eleições. Acho que muito tem que se pensar em relação à questão da segurança pública. Investir também nos agentes penitenciários, eu acho que tem que se criar aí uma organização muito bem feita, chamar o sindicato para conversar, construir novos presídios, trabalhar dentro da lei, do que a lei fala em relação à reabilitação dos presos, porque muito se fala no ostensivo, mas não na ressocialização daquele que está lá dentro sem nenhum tipo de condição.
Tá certo então, mesa redonda de hoje fica por aqui. Agradeço a presença do coronel responsável pela Polícia Militar na Baixada Santista, Orlando Geraldi, muito obrigado. É o membro da Comissão da Cidadania de Ordem dos Advogados do Brasil em Santos, Lucas Secati, muito obrigado.
Obrigado.
E o secretário-geral do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, Antônio Ferreira, muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade.
Obrigado e até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.